Começando o Momento Procast, lá do Momento Podre do Metal. Que bosta, né?
Aqui é o Rafa Gris.
João comigo estão, o chefe.
Aqui é o João Romão de Floripa, o Marcelo é um gordo. O Marcelo não tá aqui, então o foco das piadas vai ser ele hoje.
Gordo, papai, e vai ficar careca.
É, ele não tá aqui hoje pra se defender, então hoje, tadinho, ele vai sofrer.
E eu sou o Shinjo, o japonês preto e careca, baixinho. E hoje a gente tem aqui a banda...
Tão!
Ah, apresenta aí alguém, então, vai.
Porra!
Foda, né?
E aqui com a gente hoje tá a banda Shock DB com o Silvio e o Gustavo.
E aí?
Presidente chefe.
Oi, eu sou o Gustavo do Shock DB. Eu sou vocal e guitarra.
Opa, aqui é Silvio Lodge aqui do Shock DB, guitarra também, back vocal.
Então vamos lá, agora que o pessoal se apresentou, hoje a gente vai ter a banda Shock DB. Vamos para os e-mails e comentários do cast anterior com a banda Black Market. Já voltamos.
Da banda Black Market. Vou começar aqui com o comentário do Ratão, que ele fez lá no nosso site lá. Pô, curti aí o som da Black Market e o podcast ficou muito bom. Continuem aí. Sobre a proposta de baterista, acho que vou recusar. Por dois motivos. Primeiro, Floripa é muito longe. E segundo, pedal duplo não é meu forte. Pelo menos enquanto. Falou. Bom, ele tá falando sobre isso aí porque rolou uma proposta aí de um pessoal que tá sem baterista na banda. Ele é um baterista aí que tá à procura de uma outra banda também pra tá tocando aí. Também fez um comentário no Twitter aí. Então eu queria agradecer o pessoal aí dele, né? Ui, cara. Corta essa porra aí. Tá, você vai cortar essa parte aí.
E qual que é o cast dele mesmo, Marcelo? Podcast dele?
O Ratão?
Isso.
O Old Banger Cast.
Ó, aprendeu. Tá treinando a semana inteira.
É por isso que eu tô nervoso. Tá.
Ele vai pro banheiro e fica treinando.
É que senão eu achei que eu ia errar, eu treinando aqui.
Tá treinando na frente do espelho. Lá, tivemos mais um comentário sobre o cast da Black Market. Foi o Metal lá da RadioRockClub.net, uma futura parceria com o Mal ou Menos Infocast, estamos ainda estudando. Ele comentou que estava baixando e ouviu o nosso cast, estava curtindo muito, né? Na verdade, ele já tinha baixado, estava escutando e estava curtindo. Ele que está com uma parceria com os outros casts, o Progcast é um deles, do Ramses, Headbanger Cast, se eu não me engano, também está lá na rádio. Bem legal, bem bacana. Eu escutei um programa ao vivo lá do Progcast que eles gravaram. Teve um chat lá também pra interagir. Bem bacana, quem sabe um dia uma Omen Infocast tá lá gravando ao vivo também. E além dele ter feito comentário, ele também retweetou e divulgou a gente lá no Twitter.
Bom, como eu tinha comentado no último podcast, eu iria no show de hardcore lá no Hangar 110. Vi uma banda que eu não acabei não falando o nome, mas a banda se chama Agnosia. E eu escrevi um review dele aqui no Malmeno. Os caras gostaram pra caramba e enviaram vários comentários e elogios, além de ter ajudado na divulgação da matéria. Então agradecer aí o pessoal. E sem esquecer do Djalma Com, que tirou as fotos do show e mandou os retweets pra gente.
Agradecer também a Lilith do site Next Machine, que mencionou a gente no Twitter aí, valeu.
E o pessoal do Santo Bar também, que deu retweet aí no link do episódio lá no Twitter.
Já que o Shinji comentou, não sou eu, então eu só vou dizer que o podcast ficou muito bom. E vocês são um bando de filhos da puta, porque me zoaram só porque eu não tava pra gravar junto com vocês. Obrigado.
Você precisa aprender e da próxima você aparecer pra gravar.
Falar que vai participar aí.
Já tá vendo? Agora até com internet ruim e pipocando eu apareço, pra não sofrer mais esse tipo de coisa.
Ah, e não esqueçam, né? Tipo, a gente não teve tanto comentário, tanta citação dessa vez, mas se quiserem, em contato com a gente, no contato, @malmeno.info, @malmenoinfo no Twitter, o e-mail qualquer, Marcelo?
contato@malmeno.info.
É isso aí, Shindy?
Repita.
contato@malmeno.info.
Vamos lá, voltando das leituras de e-mails e comentários aqui do cast anterior. Não foram muitos, mas vamos pra próxima aqui. Vamos lá, o pessoal da Choque DB. Puta, esqueci a Silvia. O outro, puta, é Gustavo, né?
Isso.
Esse Gustavo.
Vamos com a banda Choque DB, com Silvio e Gustavo. Como surgiu a banda? Vai, pergunta básica e clássica pra gente começar. Vocês apresentarem pra quem estiver ouvindo.
Então, na verdade, o projeto ele já é bem antigo, assim. Ele começou, na verdade, em 99. Comecei a compor algumas músicas em 99. Eu comecei, na verdade, a mostrar isso pra alguns amigos meus e tal, lá pra 2000 e pouquinho. E o Silvio, meu, ele chegou pra mim um dia e falou: meu, suas músicas são muito foda, vamos gravar, vamos montar uma banda e tal. Porque, na verdade, a minha ideia anterior era só gravar as músicas pra mim, era uma coisa bem despretensiosa, assim. Aí, depois de mostrar algumas coisas pro Silvio, o Silvio que, na verdade, me convenceu a vamos montar a banda, vamos fazer e tal, tem potencial. E aí, nessa época, assim, 2001, 2002, mais ou menos, é que a gente resolveu começar a trabalhar essas músicas mesmo como banda, né?
Eu lembro de até você pensar, assim, de fazer um, como se fosse um trampo, assim, Gustavo Simão, né? Uma coisa meio solo, né?
Era uma coisa meio assim, a gente, eu tava produzindo tudo sozinho, eu tava compondo tudo sozinho, não tinha muita ideia de chamar outras pessoas pra fazer, né? Aí, de repente, surgiu a ideia de vamos botar esse trabalho pra frente mesmo, assim. Era uma coisa mais pessoal, depois passou a ser uma coisa mais mesmo a banda, né? Basicamente foi isso, assim, em 2000 e pouquinho.
Vocês se conheceram como?
Eu e o Silvio, a gente se conheceu em 92, cabulando aula.
92?
92.
Foi antes, cara.
Não, bicho, foi 92.
Eu te conheço em 90, né? Quando te conheci? Eu conheci o Gustavo em 90.
90.
Caralho, cara, eu te conheço faz 21 anos, cara.
Mas vocês são tudo do experimental ou não?
É, tudo do experimental, cara. Todo mundo. Pada Lapa.
Tudo débil mental, como que é?
Mas eu só não entendi. Quem que deu o nome pra banda? Quem criou esse nome?
O nome foi um projeto complexo, né? O nome, na verdade, ele é mais recente, assim. O nome... a gente já passou por cada nome escroto. A banda já chamou Dash, já chamou Turbo, já chamou 4x4. Nossa, foi intenso.
Isso aqui não dá, né? Precisa de um nome.
Nossa, a gente fazia um show e trocava o nome. Era um pior que o outro.
Pra ninguém seguir vocês, né? Pra ninguém saber quem vocês são, vocês estavam fugindo.
Mais ou menos isso.
Não, eu lembro que um dia a gente... Puta, a gente precisa de um nome, isso aqui tá um lixo. Já trocou umas 4, 5 vezes de nome, todos são ruins. Vamos arrumar um.
A gente se reuniu na sua casa.
Aí a gente falou, não, todo mundo pensa em algum nome, anota no papel qualquer coisa, a gente vai pra minha casa, aí a gente senta lá e sai com o nome, não importa qual ser. E vai ser aquele.
Foi um lance totalmente emergencial, assim.
Tem que
precisa
ser
de um nome fixo.
Reunião gerencial, tem que funcionar.
Nossa, e nessa reunião, assim, foi uma coisa bem que dá medo, assim, porque, nossa, apareceram cada nome.
Nossa, os cada nomes
bizarros. Nossa senhora, o Clayton, que era o nosso baterista na época, ele sugeriu pra gente botar o nome de Tucano 67, né?
O nome de avião. Tucano
67. Nossa, cara. Então, esse ainda foi um dos menos pesados, assim. Nossa, tiveram vários.
O resto, minha mente fez questão de esquecer.
Nossa. Tiveram dois nomes que esses foram por um tempo, né? Que a banda teve, assim, que um foi Dash, outro foi Turbo. Eu cheguei a sugerir pra gente botar Turbo Dash. Aí os caras falaram, nem fudendo, porque daí os caras do Play Center vão querer fazer um brinquedo chamado Turbo Dash. Né?
Daí, uma vez criado o nome da banda, que surgiu o nome do estúdio?
É, exatamente, porque quando eu resolvi mudar o estúdio, um pouco depois que mudou a formação da teve uma mudança de formação da banda, e a gente tinha um estúdio que a gente tinha montado na casa do baterista, que era o baterista da época, né? Quando ele saiu, a gente desmontou esse estúdio, e eu, assim, combinou também com a saída, que eu saí do Angra, eu trabalhei com eles durante 2 anos, aí eu saí do Angra também, tava com uma grana guardada, e falei, não, agora eu vou montar meu negócio. Aí eu comecei a montar meu estúdio, né? Aí a ideia foi de repente, assim, uma coisa ajudar a divulgar a outra, assim, a banda ajudar a divulgar o estúdio ajudar a divulgar a banda, e criar realmente um nome, né? Criar a marca Shock DB, né? Então, o estúdio chama Shock DB, na verdade, por causa da banda, assim, que veio, pintou primeiro, foi o nome da banda.
Né? Ah, bacana. E pra começar aqui, então, que música você sugere de a gente tocar?
Ah, eu acho que uma música legal, assim, que dá pra mostrar bem a cara da gente, é Você Nunca Me Entendeu.
É, você só gosta.
Essa música é bem legal, assim.
Refrão meio chiclete, né?
Nervosinhas e, ah, sei lá.
Falando em negócio de nome, aqui a gente também, no Mal ou Menos, a gente tem o mesmo problema com o nome. Você viu o que saiu, né?
Como era Mal ou Menos, beleza, tá legal.
Então toca aí, Rafa, a Você Nunca Me Entendeu do Shock DB.
Vamos lá, peraí, deixa eu pegar o violão.
A gente tirou, cara. Opa, esse é fã. Esse é proativo. Fã proativo. O cara já tem a... We'll be right back.
Então, galera, é banda de rock and roll, né? Dá pra pegar mulher?
Na boa, dá.
Ó, oh, tá melhor que o Black Market, mas, né, pô?
A Black Market, o cara não pega ninguém.
O cara não pega ninguém.
Tá, mas e o CD daí? Como é que o CD tá?
Então, a gente terminou de gravar o CD tem mais ou menos uns 2 meses, assim. Agora a gente tá trabalhando na parte realmente de divulgação, capa, né? Todo o projeto gráfico do trabalho. Inclusive, já estamos concluindo isso também. O rapaz que tá trabalhando com a gente tá pra entregar isso pra gente agora no final dessa semana. Aí a gente vai correr atrás de ver se a gente vai realmente fazer independente, se a gente vai procurar algum selo. Mas a ideia inicial é a gente fazer independente mesmo. Ah, pelo menos essa primeira letra, assim, a gente vai bancar mesmo.
Pelo menos essa primeira prensagem, né?
Exatamente. Aí, assim, esperar um pouquinho o trabalho consolidar nessa onda independente, né? Aí, lógico, a gente tá aberto a propostas, né? Se de repente alguém pintar com uma proposta legal, vamos editar, vamos trabalhar o CD, legal, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que acontece.
É que o grosso tá pronto, né? O CD feito, tá mixado, masterizado, a parte gráfica tá 99% feita. Uhum. Aí depois prensar isso, preparar um site ou uma space, alguma coisa assim, e começar a tocar sem parar, né? Começar Exatamente. A divulgar.
É, um comentário pelo que você falou sobre MySpace, já tá uma coisa meio que engatilhando a outra, porque a gente terminou agora de bolar a parte gráfica do CD.
É, ela já serve meio de template pro MySpace.
Pro MySpace. Então o MySpace vai sair mais ou menos com a mesma cara do que tá no gráfico do CD. É,
maneiro. Então, se surgir aí um selo, eles com o negócio de peças. Tem uma produção pra dar?
Mais ou menos, não é bem assim.
Como é que é?
A gente tá no meio de uma banda mais ou menos no naipe, sei lá, do Red Hot, de repente. Ou eu tô falando mal, brincadeira. Não, mas assim, falando comercialmente, e olha que eu não sou prostituta, mas enfim, falando comercialmente, beleza.
Ah, bacana, cara. E a produção aí do CD? Quanto tempo vocês demoraram pra gravar?
Então, a gente bateu o recorde do Guns, né?
É verdade, né, cara?
Olha, se a gente for pensar pela composição da primeira música até a mix final da última música, falou mais ou menos o quê? Uns 11 anos?
Nossa. A primeira o quê? Não há de dizer é 97 ou 99? Não há de
dizer é 99. Comecinho de 99. Nossa. Foi a primeira música composta do disco, assim.
É verdade.
E, meu, e naquela época ainda que era a ideia de fazer só o trabalho sozinho e tal, né? Aí, assim, na verdade, esse trabalho inteiro acabou demorando porque, assim, ele teve que ir se sedimentando e a gente passou por diversos problemas de formação com a banda também. Ao longo de 2003, mais ou menos, que é quando a gente resolveu fazer a coisa acontecer, até 2007, quando o Lucas e o Luiz entraram, foi isso.
A banda solidificou mesmo quando o Lucas e o Luiz entraram, né, que é o batera e o baixista.
Isso, atuais, né? Eles entraram em 2007 e foi quando realmente a gente formou a banda definitivamente, assim, né? Porque, quer dizer, a gente não sabe se definitivamente, mas enfim, foi quando a gente sentiu que a banda tava
solidificada. Uma banda mesmo. Que antigamente era assim, era eu, Gustavo, e tinha, ó, toca isso aqui. É. Aí o pessoal dava, sei lá, meses e saía da banda, né? Aí entrava o cara, ó, faz isso aqui. E nós dois que a gente fazia tudo, né?
A grande verdade é
que a gente sentava aqui de madrugada, arranjava as músicas, você mostrava um riff, aí eu dava uma ideia, alguma coisa assim. Aí depois que o Lucas e o Luiz entraram, que eles começaram das ideias deles.
Exatamente.
E aí, e tanto que o disco foi gravado com eles, né?
É verdade. O detalhe é que, assim, né, principalmente pra quem toca, né, não só em quem toca rock, ou enfim, quem trabalha com banda, mas assim, com música em geral, trabalha com grupo, na verdade, né? É bem complicado, assim, porque banda é um negócio, é um casamento, né, na verdade.
É um casamento gay que ninguém trepa, né?
É um casamento bem complicado, né?
Deve ser por isso que às vezes não dá certo, porque não tem sexo, né, meu?
Quem nunca queira trepar com vocês, mas é complicado.
No último cast a gente teve uma história bizarra com a Black Market sobre motéis, então a coisa tá começando a ficar um corpo, né?
Característica das bandas agora.
É, de ter um relacionamento meio estranho aí no meio da coisa.
Mais afetivo.
Bem no meio da coisa.
Mais bíblico.
Mais passional, né? Mais bíblico.
Mais boiola, né?
Ah, enfim, né?
E você, a banda feita hoje, a formação é um quarteto, então. São vocês na guitarra, sendo o vocal e o back vocal, e tem o batera e o baixista que não estão presentes aqui hoje.
Isso, mas eles também cantam, fazem back vocals.
Ah, tá.
Então, você ouvindo o CD, você percebe que assim, tem um trabalho bem grande assim, de backing vocals e tal, né? Várias vozes. E assim, a gente trabalha isso bem ao vivo também pra que aconteça igual, entendeu?
Pra vocês não precisar depender de um ou de outro, né? Então acho que todo mundo dá uma participada. Exatamente. Um pouco no vocal.
Exatamente.
Maneiro.
Desde o início, você falou que ele faz as músicas desde 90 e não sei quanto, você se conhece lá e tal. A ideia era fazer sozinho, mas a banda, quando vocês estavam formados, assim, quando começou uma banda, assim, vocês já pensaram em fazer música própria e usar as músicas próprias pra cantar, ou começaram que nem a maioria das bandas, fazendo cover, fazendo show de banda cover só pra amigo, essas coisas assim? Como foi a história?
Então, a ideia é assim, a gente sempre teve a ideia de fazer música própria, porque quando a gente resolveu montar a banda, a gente resolveu por causa das músicas que já estavam compostas.
Devia ter umas 4, 5, né? Até mais,
acho,
né?
Que talvez umas 6. Bom, enfim, era isso. Mas
tinha metade, assim, das músicas estão no CD prontas, né?
Só que, assim, a primeira formação do Shock DB, né? Quando nem era o Shock DB, enfim. A gente, na verdade, montou pra fazer uma festa na casa de um amigo nosso, que inclusive era o baterista, né? Engraçado, essa história é muito engraçada, meu. A avó do Batera morreu, ele deu uma festa na casa dele.
Eu morava com a avó e foi morar sozinho, né? Falou assim, opa, voltou sozinho, vou fazer a festa.
Mais ou menos, a casa ficou pra ele. Aí tipo, opa, então tá, né? Vamos lá. Enfim, aí a gente chamou outras bandas pra tocar também. A gente fez uma festa. E a gente montou a banda, mas assim, a gente só tocava cover de Bad Religion. Que inclusive é uma das grandes influências do Shock DB, né? Tem muita coisa de Bad Religion lá. Mas enfim. E então a gente fez esse primeiro show só tocando músicas do Bad Religion. A gente tocou 20 e tantas músicas no show lá. E era só Bad Religion, todos os discos e tal.
Pode-se dizer que foi o primeiro show oficial?
Sim, primeiro show oficial. Assim, ainda como a ideia sempre foi trabalhar músicas e nesse show a gente não trabalhou as músicas, eu não sei, não chega a dizer que foi o primeiro show oficial, assim. Mas assim, foi a primeira experiência dos quatro ali que estavam na época
querendo fazer alguma coisa, né?
Exatamente.
Ah, entendi.
Bem por aí.
Ô Silvio, eu lembro que no ano passado, lá em agosto, é agosto mesmo, você me mandou um convite lá que vocês tocaram na 13 de maio e tal. Vocês fizeram muitos shows desde aquela, de lá pra cá?
Ano passado? A gente fez, assim, foram alguns shows experimentais, na verdade, né? Esses shows aí, inclusive esse da 13 de maio, que se eu não me engano foi no Germinal, né?
Nossa, eu já não lembro.
No Germinal foi, nossa, que era aquele lugar maravilhoso, né? O Germinal, que a bateria saiu rolando, né?
Abriu um vulcão no meio do palco.
Meu, sabe, ó, pensa assim, né? Vamos montar um palco. Você vai montar ele de madeira, de ferro, de concreto ou de gelatina? No Germinal quiseram fazer de gelatinas.
Colchão. Tudo pra história de três porquinhos, cara.
Colchão d'água, né?
Exatamente. Três porquinhos no motel, né? Tipo, colchão d'água.
Puta que pariu.
Ó, sempre puxa a história do motel, cara. Gosta, né?
Sempre tem. É bacanal, motel.
Bom, mas enfim, voltando, né? Esses shows que a gente fez, que foi um no Germinal, a gente fez um outro em Osasco.
Foi em Santo André.
Não era Santo André. Foi a Fefisa, né?
Fefisa.
Na faculdade. Teve um outro show em Interlagos, era isso que eu
queria. Isso, Vale Rock na Interlagos.
Então, esses shows, assim, a gente tava. Na verdade, foi na época, um pouco depois que o Luiz e o Lucas entraram na banda. Então, a gente tava fazendo show pra se entrosar, na verdade, né? Não era bem ainda show de divulgação ou nada.
Era assim, mais pra testar a dinâmica dos shows, né? Do set list que a gente bolava, covers a gente ia fazer no show, né?
Entendi. Agora que entrosou, vai ter turnê nacional, então? Ou internacional?
Não, internacional. Começando pelo Uruguai. Uruguai, Bolívia, onde mais tem treta?
Paraguai.
African Tour, né? Shock DB African Tour. Olha, mas na porra, chamou pra tocar, a gente vai, meu, sem problema.
São Paulo, não é que nem na outra lá, que o pessoal era cada um de um canto, mas era de Floripa. Pessoal, todo mundo
é que aqui, os né? dois são de Moca.
Eles moram numa república chamada Moca, mas enfim. É um pouco longe, assim, mas tudo bem. Assim, quando não tem gente, dá pra cá. A gente sacanagem com a galera da Moca, né? É que, meu, aqui, assim, meu, pô, você mora em São Paulo, meu. São Paulo, por mais que seja uma cidade gigantesca e até bem estruturada, vamos dizer assim, vamos pedir que a gente acredita, mas, assim, esse é um problema que a gente tem, assim, às vezes pra se juntar pra poder tocar, às vezes acontecem imprevistos por conta disso, assim. Agora, eu acho que a gente nem teria pique de repente montar uma banda com pessoas de outra cidade, de outro estado, porque, meu, aí você acaba inviabilizando demais a história, assim.
É verdade.
Eu, pelo menos, penso dessa forma, assim, né? Respeito quem não, mas enfim.
A logística é importante,
né? Existem alguma história bizarra de viagem ou show?
Uma história bizarra,
Puta, teve aquele de Interlagos, né? Que a gente começou o show com Você Nunca Me Entendeu. Ah. Aí minha guitarra deu pau no meio, acho que da parte do meu solo. Eu fiquei lá brigando, sei lá, uns 30 segundos com a fonte lá pra voltar a ligar minha guitarra. Aí eu acho que a gente emendava no clube de Bon Jovi, né?
Ah, bom, pois é, é o seguinte, quando a gente chegou nesse lugar, estavam tocando cover de metal, assim, metal.
Acho que era o Iron Maiden cover.
Era o Maiden cover, depois rolou Menor.
Só tava todo mundo bêbado no lugar, né?
Assim, a gente pensou, meu, a gente vai chegar lá com o refrãozinho, nada mais que o tempo que eu tentei te conquistar, meu, vamos tacar merda na gente, vamos tacar. Mas bem, vamos pra tocar, né? O show tava marcado, tá aqui, claro, né? Vamos lá. Aí a gente começou com Você Nunca Me Entendeu.
É, a guitarra tentou salvar vocês.
É, eu acho que deve ter tirado um pouco da atenção da música, sabe? Tipo, deve ter olhado, nossa, olha, a guitarra não funciona. Mas enfim. Meu, na sequência, a gente emendava com Live on the Prayer, né?
Não, é aquela. É aquela começa com o refrão cantado, com o corinho. Give love a bad name, né? Um negócio assim, né?
Meu, e assim, a gente pensou, nossa, essa é a hora que vão atacar as lanças na gente, né? quando começou a música, a gente começou a cantar, meu, a galera começou a correr pra cima do palco, pra perto do palco, a gente pensou, pronto, é agora.
Pra matar vocês.
Meu, e o pessoal chegou no palco e começou a pirar na música, tipo, porra, que muito foda, e não sei o quê. Aí que a gente, tipo, tamo agradando, tipo,
tocando Bon Jovi, a música mais farofa do Bon Jovi.
Aí os caras vieram com tochas de lança em cima de vocês.
O bêbado, mesmo bêbado, é sentimental lá dentro.
Sentimental, né? Meu, quando você na metade chega no seu amigo, você fala, eu te amo, porque você é meu melhor amigo, porque você é foda, não sei o quê. O metaleiro fala, eu gosto de Bon Jovi.
Durante aqueles, sei lá, 5 segundos de introdução só com a voz, achei que ia morrer.
A galera correndo pro palco, eu pensei, nossa senhora, vão atropelar a gente, né? Aí chega e começa a panguear, assim. Ah, que foda, muito foda. Porra, então que foda. Ah, é, somos foda, isso aí.
Verdade.
E foi.
O cara headbangueando com um cover de Bon Jovi.
É isso aí. Ah, vira e mexe acontecia isso, né? Tipo, teve um show também no aquele que o nosso professor lá, o Geraldo, armou no Pompeia Nobre, né?
Ah, é verdade.
E a gente fez, porque tem uma música que a gente toca no setlist, que é um cover do Capital Inicial. A gente tem muito a ver com o Bon Jovi, enfim, mas é um cover que a gente faz. E eu lembro que tinha uma galerinha na frente nesse show ali que deu uma reclamada, tipo, ah, vocês caras Capital Inicial, não sei o quê. Beleza, aí logo pra frente tinha essa música do Bon Jovi de novo. E os caras, meu, bangueando total ali, né? Bon Jovi, que não me zoado. É, vocês não gostam de Capital, mas de Bon Jovi vocês gostam, né?
Capital não, mas Bon Jovi pode.
Essa é foda,
né? Rickson, bora não, né? Mas Kiko Zambianchi tudo bem, né? Quer dizer, é o contrário, né? É o contrário. Kiko Zambianchi não, mas Rickson, bora, beleza.
Se for americano, tá tudo ótimo.
Vocês são uma banda independente, né? Vocês gravaram CDs, contaram todas as histórias e tal. E normalmente toda banda independente tem uma dificuldade pra show. Qual que é a maior dificuldade que vocês têm pra show? Questão de equipamento ou até casa que vocês têm, que vocês normalmente conhecem, assim. Que você chega num lugar e fala assim, puta, mano, já olha lá se vai ter um problema naquilo lá, porque a gente sempre se fode com isso. Qual que é a dificuldade que vocês têm maior em shows? Muito foda, você já tem caminhão, ônibus aí que vocês fazem as turnês.
Não, só equipamento pra levar a banda mesmo, eu já tinha, né? Tá aí, né? Nossa, olha, o Silvio acabou de voltar e falou que acabou a cerveja, tá vendo? Esse é o pior problema dos shows, é quando acaba a cerveja.
Vamos terminar esse podcast.
Aí não pode.
Dá pausa pra vocês comprarem mais?
Ah, não, de boa. Eu tô com a minha aqui ainda, então tá bom. Puta puta. Mas então, respondendo, né, que você tinha perguntado, assim, Não sei se graças a Deus, sei lá. Mas enfim, a gente tem um respaldo até que legal nesse quesito de equipamento, assim. É, como, assim, eu e o Lucas também. O Lucas, assim, ele não é produtor, mas ele trabalha como técnico de som também e tal. E então, assim, a gente tem um conhecimento legal com relação à parte técnica de áudio e tal, né? Isso, e, às vezes, assim, a maioria das bandas acaba não tendo e eles acabam tendo problemas por conta disso, né? No caso, assim, a gente, a gente sabe como minimizar os problemas, né? No quesito áudio, né? No quesito técnica de áudio. Porque, assim, sempre a gente chega... Quer dizer, sempre não, mas, assim, a maioria das vezes você chega numa casa, assim, a estrutura não é tão legal, os amplificadores às vezes não são bons, você não tem monitoração, retorno, né? Então, assim, a gente conseguiu montar o nosso setup de um jeito que a gente chega em qualquer casa e consegue deixar o som, assim, bem aceitável, assim. Tanto é que a maioria das pessoas comentam, pô, vocês tiram um mau som de guitarra, vocês tiram um mau som de... Porque, assim, a gente... Putz, soa meio arrogante falar isso, mas modéstia à parte, a gente sabe se colocar no palco, assim.
É um conhecimento a mais, né?
Então a gente procura, na verdade, não, nem pela gente, assim, mas mais pelo público mesmo, né? Porque a gente quer divulgar as músicas, a gente quer que as pessoas escutem, né? E muitas vezes, assim, as pessoas não têm oportunidade de ouvir, às vezes, na internet, de ter o CD antes, e acabam ouvindo a música pela primeira vez no show. Então, se você chega no show e você não tem um som legal, pelo menos pra que a pessoa entenda o que você tá tocando, o que você tá cantando, acaba tendo muito tudo em vão, né? Acaba sendo em vão o trabalho. Então a gente conseguiu, tecnicamente falando, dar uma minimizada nesse problema com relação a equipamentos e tal, né? Agora, um grande problema que rola pras bandas independentes, assim, na verdade é mais com relação à estrutura do próprio evento, nas casas que a gente vai tocar, assim. Uma coisa que eu particularmente não gosto, mas que infelizmente muitas bandas têm que passar, principalmente quando tá começando, é assim, é ter que de repente vender ingresso pra tocar numa casa. Ou então dar um cheque calção pro dono da casa. E assim, agora falando como músico, na minha opinião, o músico é a atração. Então o músico tinha que ser pago pra tocar, sabe? Tipo, só que a gente entende que a realidade hoje em dia não é assim. E se você acabar se sujeitando a esse tipo de coisa, você acaba não tocando em nenhum lugar. Então assim, a gente tem que entrar no mesmo esquema de vender ingresso, de trazer público, senão a casa não fornece o espaço, enfim. Esse que eu acho que é uma das coisas meio complicadas, assim, nesse começo, né, de jornada aí, né? Mas acho que são as pedras que a gente passa pra conseguir uma coisa mais legal na frente.
Mas a banda em si tem um equipamento de vocês que vocês levam, assim, não, a gente vai pro show, a gente tem que levar isso pelo menos, que seria alguma coisa de amplizinho, alguma coisa de equipamento da própria banda, assim, que não é emprestado, ou que vocês compraram até com shows que vocês fizeram, ganharam grana, e é da banda. Vocês têm isso? Já tem uma estrutura da própria banda?
Uma coisa que a gente faz é não... Porque é dureza. Você vai, você ensaia, grava o CD, procura um timbre bom pra base, pra som, um timbre limpo.
Falando de guitarra.
É, de guitarra. Tô falando que a gente toca guitarra. É. Aí você chega no show, tem um amplizinho zoado, com um falante já batendo, sabe?
Zoado.
Tá zoado, tá horrível. O som vai ficar ruim. O que a gente faz, cara? Eu e o Gustavo, a gente tem um simulador de guitarra, a gente toca em linha. Hoje em dia, eu acho um absurdo, né? Existe um super preconceito, não. O pessoal acha que você tem que levar o Marshall JCM900
pra tocar numa casa que você precisa Marshall nem entra.
É, exatamente. Só que, cara, você compra um negócio, um aparelho pequeno, leve, que custa, sei lá, hoje em dia, entre 300, 500, 600 reais. E o negócio sai o som que você quer, que tá no CD gravado. Sabe? Isso já é um adianto absurdo, que você não depende de nenhum amplificador do lugar. Mesmo você tiver um bom, você não tenha toda a logística de pegar, enfiar no carro, levar aquele peso até lá.
Nossa, carregar a caixa é uma coisa bem chata, né?
Complicado. Então, com os simuladores de guitarra, já a performance no show já fica bem adiantada, assim, pelo menos o lance das cordas das duas guitarras, né?
Então, isso respondendo o que você perguntou, assim, são equipamentos nossos, que a gente realmente investiu grana ao longo desses anos e tal, né? Então, assim, o nosso set de equipamentos, a gente realmente leva no show, assim, que seriam os nossos simuladores, as nossas próprias guitarras, a gente leva os nossos próprios cabos, o baterista tem as peças da batera dele, já tem os pedestais nas posições que ele usa, os pratos dele.
Você leva o seu
ele
microfone.
Ele leva banco, leva o meu próprio microfone. Então,
é que cheirar a baba dos outros ao vivo, não, chega, né?
Tomar choque no microfone dos outros não dá. É. Né? Se vai tomar choque, toma no seu, né, porra? Uma baba elétrica, né?
Mas hoje vocês não vivem da banda, assim. Vocês trabalham e a banda hoje em dia é um hobby ainda. Ou algo...
Infelizmente ainda é.
Sim, ainda é uma... Ela ainda tá numa fase de investimento, assim. A gente ainda investe o nosso tempo, a nossa grana pra... Assim, é um hobby, mas a intenção é que daqui a um tempo a gente, de repente, viva dela, ou enfim...
fazendo o trabalho de hoje sendo um hobby e a banda seu trabalho atual, né? Vamos dizer assim.
É que a gente é muito, não sei se isso é bom ou ruim, mas é o que a gente é, né? Nós somos perfeccionistas, né? Tem muita gente que o cara tem uma musiquinha mal gravada, aí o cara investe um puta de um dinheiro, começa a divulgar aquilo e faz flyer, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e faz um show às vezes meia boca, a banda não tá bem ensaiada. A gente já tem a banda há muito tempo, mas prefere que tudo seja calmo, assim, nada de, não quer dar o passo maior que a perna, né?
Exatamente.
A gente não quer, por exemplo, ficar divulgando a banda todos os meios de comunicação possíveis, pra aí quando o cara vai procurar uma space, alguma coisa, o negócio tá mal feito, a música tá mal gravada, ou o show não tá bem ensaiado. Então a gente tá indo por etapas, a gente já está com a banda bem ensaiada, a gente continua ensaiando toda semana, uma, duas vezes. Já tem um CD bem gravado, feito. A parte gráfica do CD tá quase pronta. Com isso, a gente começa a prensar o CD, faz uma space, e aí sim a gente vai começar a fazer a divulgação pesada. Porque tem muita banda que se queima nisso, né, Gustavo?
Você acaba colocando uma coisa na frente da outra.
O cara faz uma gravaçãozinha ao vivo, num estúdio, aí já põe no Twitter, já põe no YouTube, nossa, ensaio ao vivo de não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara vai ver o produto e fala, puta, tá uma merda, cara.
É engraçado. Assim, as bandas, elas queimam cartucho nisso, porque...
Aí o cara faz um puta de um hype, assim, e aí o cara junta não sei quantas pessoas pra um ensaio ao vivo ou pra um show, e a banda tá tocando mal ao vivo.
É,
mas vê o cara ter uma puta de uma agência de marketing, mas a banda mesmo não tem porra nenhuma, né?
Porque o que sustenta uma banda é a música, não tem jeito.
Então, isso é engraçado, né? Isso acontece muito aqui. Eu gravo, às vezes, bandas que vão fazer demo, enfim, um trabalho único, assim, e às vezes, assim... Você vê, agora falando como produtor, né? Você vê que a música é até bem legal, tem até um tremendo potencial, mas assim, aí o cara não. O batera não consegue tocar no tempo, o guitarrista não consegue afinar a guitarra, o vocalista não consegue entrar no tom. Aí você vê que é uma coisa que poderia funcionar, mas não funciona porque a banda ainda não tá madura, sabe? Aí os caras vão lá, porque hoje em dia a internet, né, meu, você tem um veículo de comunicação gigantesco, assim. Aí o cara vai lá, já posta aquilo na internet, já todo mundo ouve a música dele, todo mundo já passa a conhecer, só que a música tá mal gravada, tá mal tocada, enfim, né? E
não tá finalizada ainda, né?
Exatamente, você queimou um cartucho que você não podia queimar naquela hora. Então, assim, acho que até por conta disso, que assim, a gente não teve uma pressa gigantesca de lançar esse primeiro trabalho, ele demorou o tempo que demorou, porque realmente o trabalho foi amadurecendo, assim. A gente tinha consciência de que ainda não tava na hora de lançar e que tinha que esperar mais esse tempo pra tomar realmente forma e a gente botar pra frente a história.
É verdade. E o estúdio, ele tem faz quanto tempo já?
O estúdio eu montei ele em 2005. Finalzinho de 2005, aliás. E foi bem nessa época que a gente trocou a formação da banda, a gente desfez o estúdio que a gente tinha com o nosso baterista que tava com a gente na época, né? Aí eu saí do Angra, tava com uma grana guardada, falei, não, agora eu vou montar meu estúdio. E o engraçado, assim, na verdade, contribuiu pra duas coisas, né? Porque hoje o estúdio é o meu sustento, né? Ele que eu pago todas as minhas contas, que eu tenho a minha grana, que eu trabalho. E também foi uma forma de fornecer uma infraestrutura total pra banda, assim. Hoje a gente tem lugar pra ensaiar, a gente tem lugar pra gravar, pra produzir nossas músicas, pra compor, né? Pra desenvolver tudo que a gente precisar, então, assim, as duas coisas, elas se juntam, assim, nesse ponto. Por isso também o nome do estúdio ser Choque DB, porque, na verdade, é tudo uma coisa só, entendeu?
Maneiro, maneiro. E como que rolam as composições, cara, no Choque DB? Vocês têm referências? Como que...
Ah, a gente tem o Hitler aqui da banda, chamado Gustavo Big Simão. Tem o Führer.
Engraçado, né? Eu ia falar exatamente isso, falar que nesse aspecto rola um pouquinho uma ditadura aqui, assim. Porque, na verdade, eu não conto pra eles quando eu tô compondo. Eu pego, componho e mostro.
É isso aqui que a gente vai tocar na próxima, né?
E aí de você de não, se não gostar.
Não, agora...
Eu imagino o Gustavo chegando pro Silvio. Ô, Silvio, tá vendo essa parte aqui? Falta... Faz um riffzinho aí, faz um riffzinho, vai.
É, aliás, já que você comentou... Ô, Gustavo, seus pais eram... muitos mandões assim, ou você teve namoradas bem complicadas, cara? Porque eu vi aquela música do seu pai, não, tipo, cara.
É, pelas letras dá pra ver que você não teve namoradas assim muito boas, né?
Então. Não, mas. Não, meus pais nunca foram muito mandões, assim. Aliás, eles sempre me incentivaram, né, em tudo que eu fiz, assim. É, eles são do meio artístico, né? Eles são atores, né? Então, assim, eles. Quando eu vim pro mundo, eles já sabiam. sabiam que ia fazer barulho, então, tipo, com relação às namoradas, assim, digamos que eu tive algumas que me ensinaram bastante coisa.
Lições, assim.
Resumindo, se fudeu pra caralho.
Se fudeu pra porra.
Tipo, a mina normal, nada a te dizer.
Ah, né? Enfim, né? Mas. Daí deixa as letras do disco dizerem, né? Tá tudo certo.
Ah, maneiro, mas as composições mesmo, a parte musical, assim, vocês têm referências? Você compõe tudo, ou o pessoal te ajuda a fazer os arranjos depois da melodia mais ou menos pronta?
Isso aí não, então, era até o que eu ia comentar, né? É, rola essa ditadura, mas é uma ditadura harmônica, assim, porque, assim,
se é que isso é possível, né, cara? Porra.
Você já deixou explicado que se alguém reclamasse, morria. Então eles não reclamam. Então, assim, você fala e ficam quietos, tá tudo bem, né? Ninguém reclama.
Nós somos uma família feliz. Igualzinho Cuba, né? Cuba, Venezuela. Não, mas então, mas não, assim, com relação aos arranjos, sim, eles dão muitas ideias, assim, e assim, o que é legal entra e não tem problema nenhum. Não tenho, assim, ciúmes, abre aspas, né, das minhas músicas. Assim, não, todo mundo contribui, todo mundo compõe. Tanto é que, assim, a gente tem uma pré-produção desse disco gravada, com todas as músicas gravadas, antes, assim, da gente gravar com a banda.
É, com o Lucas, né, e com o Luiz.
Assim, antes. Tanto é que, assim, a gente usou essa pré-produção pra mostrar as músicas pra todo mundo e pra todo mundo ir tirando e tal, né? Porque, assim, eu tinha gravado tudo antes e tal. E, assim, se você escuta a pré-produção, escuta a produção final, você percebe, assim, novas influências entrando nas músicas e assim, são as influências dos caras, entendeu? E elas são muito bem-vindas sempre, assim. Isso daí eu não tenho o menor problema com relação a isso.
É, basicamente chega o Big com, olha, fiz uma, tem aqui, ele já bola toda a estrutura, ele vem assim com o esqueleto feito, né? Tem o riff de entrada, já tô com a letra assim quase pronta, aqui pré-refrão, refrão, e aí? Aí ele mostra, a gente vai adicionando alguma coisa, ah, isso tá uma merda. Aí beleza, tá uma merda, não entra. Aí não, ficou legal, entrou. Problema.
É, basicamente assim funciona.
A gente tem liberdade, cara. Tem horas que o cara faz o cara acha que fez a melhor coisa do mundo. Putz, tá uma merda, cara, na boa. Irei mago.
Paciência. Quando chega e fala, puta, ó, coloquei isso aqui, vê que ficou legal. Pô, ficou legal, caralho.
Isso ficou, não, ficou animal. E ficou, e beleza.
Então, pô, legal, entrou, porra, do caralho. Então, é isso aí, assim. É porque, na verdade, assim, quando esse primeiro trabalho, ele já veio meio não digo sedimentado, mas ele já veio meio definido, assim, antes até da banda começar, porque as músicas, elas seguem uma determinada linha, e como eu tava compondo tudo sozinho, era uma coisa meio solitária, assim, né? A coisa foi indo dessa forma, mas assim, agora a gente tá começando a produzir já o segundo disco, né? Já tem algumas músicas feitas, e, né? Porque senão vai ser daqui mais 10 anos e não é ideia.
Não, tem que sair rápido.
Então, assim, agora, assim, a banda tá contribuindo bem mais, tá todo mundo dando mais ideias e assim, e as ideias são sempre bem-vindas, sabe? Eu acho que todo mundo que tá aí tá pra somar, então vamos lá, isso aí.
É, e tem muita gente que chega e fala, puta, essa música tá meio comercial, né? Não, assim, é a música que você escreveu porque tava sentindo aquilo e,
cara,
tava escutando
isso,
alguma...
Cara, isso que eu senti no CD, cara. Eu senti as músicas muito autênticas, assim, né? O que eu senti foi que tem aí uma influência do metal, né? Que eu sei que vocês gostam, tem uma influência do... Eu sei que o Silvio gosta mais do metal, eu sei que o Gustavo gosta mais lá do Bad Religion, eu consigo perceber, e eu vi também que acabou acontecendo das músicas serem muito legais comercialmente também. Eu acho que não deve ter sido o objetivo, mas felizmente eu acho que pô, isso é ótimo, né, cara?
Então, a gente nunca encanou, assim, com essa história de se vai vender, se não vai vender, se é comercial, se não vai.
A gente faz o que gosta.
Fazendo. Na verdade, a gente escreve músicas pra gente, na verdade. Né?
Uhum. Então vocês não visam nenhum tipo de público, assim? O pessoal da nossa idade, uma pessoa mais jovem?
Então, aí que tá, não. É meio delicado falar assim, mas na verdade, assim, a gente não faz um som pensando, ah, eu quero agradar esse tipo de gente. Ou esse tipo de perfil. Não, a gente faz as músicas, assim, e sabe, eu acho que a gente acaba conquistando mais pela própria sinceridade do trabalho.
Entendi.
Porque realmente, assim, antes de tudo, são músicas que a gente gosta. E são músicas que a gente gosta por quê? Porque tem influência de tudo que a gente sempre gostou, que a gente sempre ouviu. Né? E é engraçado que a gente, antes até de começar o pod, a gente tava falando, né, sobre até música de videogame e tal. E realmente, assim, tem coisas ali, tem ideias que surgiram de trilhas sonoras de jogos, assim. Que, porra,
é uma infância, né?
É uma coisa que veio muito na nossa infância, que marcou demais a gente. Então, sabe, por que não colocar, sabe? E muita gente gosta. Então, legal. Se tá funcionando assim, legal. Essa é a fórmula, sabe?
E é estranho, né? Porque a gente até dentro, a gente pega as 11 músicas e fala, putz, eu acho que é seu padrão, tem mais uma veia comercial, a Conto de Fadas, que é mais a hardcorezinha, mais Bad Religion, tem uma veia, assim. Só que aí chega no show, a gente toca Parar de Te Dizer, que é aquela música de, tipo, odeio você, sua filha da puta, você minha ex-namorada. E o pessoal pira mais com essa no show. Eu não consigo entender.
Por isso que a gente se encana, sabe? Por isso que a gente não tem que entender realmente.
É, a gente, sei lá, a gente vai tocando as músicas e vamos ver o que vai dar, né?
É bem por aí. Que agora tem que entrar meio que naquela, meio na nossa proposta de autoajuda, né? De repente é Ambição, né?
É, Ambição é bacana.
Ambição é uma das primeiras músicas também a se foram compostas, né? E ela é meio autoajuda, assim, é meio, já teve gente
meio.
Que
meio?
Cara, olha, a Ambição foi a primeira música que eu ouvi da Choque DB. Acho que era a versão pré, né, Gustavo?
Versão mesozoica, né? A pré-versão. A versão pré-versão.
Pré-demo, né?
Nossa, e naquela época, naquela época eu tinha gostado tanto da música, cara, que eu também ouvia ela direto, eu tenho ainda, né, aquela versão no meu iPod e tudo mais, de vez em quando até rola no carro, mas essa versão nova ficou excepcional, acho que é um excelente de tocar aí.
Vamos lá, de Ambição.
Pode te assustar.
Shinji não tá falando, Shinji tá triste, Shinji?
Eu não tô triste, eu sou triste. O emo.
Japonês para raio emo.
É que eu sou vítima de bullying desses dois filhos da puta, aí eu fico quietinho.
É muito chique a gente já falar que é bullying, né, meu? Na nossa época, você, pô, eu era zoado na escola, mas sacanagem. Era. Não, hoje eu sou vítima de bullying. É muito crime. Mais chique. Hoje
não, de dia sexual, cadeia, né?
Tem mais o foda de fazer bullying no Shinji é que ele não consegue revidar com pilão na gente. Ele até tenta, mas...
Até dá. Não rola, velho.
Ai, meu Deus do céu.
Eu vi umas fotos aí da banda. Ih, essas bandas de rock aí, sem cabelo comprido, como é que funciona isso aí?
É que assim, né? Se a gente fosse botar cabelo comprido, ia ficar uma coisa meio Massacration, né? Que a gente já tá de peruca. Se de cabelo comprido, fica aquele cabelo Gad Lee, né? Que não é recomendável. Né? Eu já não tenho cabelo. Por causa que nem ele, pelo menos, né? Até passava um pano, né? Acho que o único que poderia ter cabelo é o Lucas, né? Que é o baterista. Né?
Não,
o
Luiz... Lucas,
não, ele era... tinha um cabelo compridinho quando ele entrou na banda.
É, sei lá. É que aí que tá, assim, a gente... Eu tive cabelo comprido com 19 anos. Ô, João, você tá de cabelo comprido ainda?
Não, tá faz uns 3, 4 anos já, quase, cara.
O Joãozinho é cabelo Joãozinho agora.
É.
Dividido no repartido e tudo.
Não, o mais legal foi o comentário do meu pai um ano que o João passou aqui em casa, ele tava de cabelo comprido, ele falou, nossa, o João tá parecendo um índio Apache.
Ai, caralho. Cara, o foco da zoeira aqui é o Marcelo, não sou eu, por favor.
É, tem que ter o Marcelo.
Ah, então, mas aí, assim, a gente não encana muito mais com esse negócio de cabelo hoje, assim, tipo, tá bom, vamos sem cabelo comprido, vamos que vai.
Ah, o lado bom de você não ter uma banda de metal, que você não precisa ficar de preto e de cabelo comprido.
É, você não precisa ser caracterizado, né?
É, mas que eu percebi, vocês gostam de óculos escuros, isso é fato?
Ah, é, a gente adora, só que foi meio vetado, assim, mas...
É.
Como assim? Conta aí.
Não é todo lugar que a iluminação permite que você coloque de óculos escuros.
E ultimamente não é nenhum lugar, né, cara? Em outras casas, né? Meio complicado, tipo. E, pô, teve um show, meu. Eu sou obrigado a reconhecer, meu. Eu tomei uma bronca do Luiz absurda, porque eu errei, meu, acho que não teve uma música que eu não errei alguma coisa na guitarra.
Assim. Voz tônica, né,
nossa,
cara?
Nossa, eu errei tudo, assim. E o Luiz chegou pra mim e falou, meu, acabou, óculos escuros nunca mais. Porra, mano. Teve um comentário épico da tiazinha do Vila Rock. Bom, pra quem conhece o Vila Rock,
nossa,
quem já
tocou no Vila Rock,
sabe das duas
coisas. Era um lugar mano. Clássico, né?
Era o clássico pub ali na Morato Coelho.
Morato Coelho, né?
Morato Coelho. Vila Madalena ali. Enfim. A gente foi tocar, né? E era na época que a banda ainda usava o Ray-Ban em peso, né? Só faltava a grana do patrocínio, mas beleza. Aí a tiazinha do Vila Rock chega pra gente com aquela vozinha de italianinha dela e fala assim, todos tocam The Ray-Ban. Tocando uma porrada o som lá e ela lá, ah, que bonitinho, eles The Ray-Ban. Coisas que só o Vila Rock mesmo, né? Mas enfim, mas hoje em dia a gente meio que deu uma abortada no Ray-Ban.
É, quem sabe um show a hora livre de dia, né?
Aí dá. Quando a gente for tocar em Palm Beach, quem sabe, né? Aí a gente começa o show com a abertura do Top Gun, né? Com o tema do Top Gun.
Pô, mas não tem jeito, né, cara? Qualquer banda cai pro lado homossexual de qualquer forma, né? Porra, Top Gun, cara.
Pô, Top Gun. Vai dizer que você não gostava quando você tinha 12 anos.
Não, não, porra, Top Gun, cara.
Como assim, meu? Top Gun clássico, é que nem Chips. Eles também usavam Ray-Ban, qual o problema?
Chips, meu Deus, cara, como a gente é velho.
era exatamente o que eu ia comentar.
Chips, mano.
Cara, meu, isso é muito velho, cara. Aqueles caras de Ray-Ban e capacete, e, sei lá, de alienígena, cara.
É, esses mesmos. Os caras policiais não usavam arma, né, cara? Só usava lábia.
É, policial, mano. Eles eram geniais.
Mas enfim, né? Eu quero escrever uma música pra eles.
O CD já tem data, tem previsão?
Então, a gente terminou agora a parte gráfica, né? Tá rolando os últimos layouts, né? E, assim, eu acredito que a gente vai receber esse material essa próxima semana. Olha, se tudo correr como a gente tá planejando, mais aí uns 30 dias até terminar a página do que a gente vai fazer logo de começo e já marcar a data pra lançamento.
É, já subiu uma space aí com o material e começar a tocar.
Mais 30 dias aí já finaliza tudo.
A parte gráfica aí, quem que tá executando?
Então, é o Leandro Fortuna. É, na verdade, assim, a ideia...
Não, o conceito é seu.
O conceito, né? É meu, mas quem tá fazendo
tá variado.
É o Steiner. É, né? O ditador, né? É o Mussolini. Nem tanto. Aí ele tá executando a parte gráfica pra gente, segundo essas diretrizes.
Como vocês pretendem vender, distribuir? Como que vocês estão pretendendo aí fazer um show? Já sabe mais ou menos onde? Ou tipo, vai não, ter evento na internet? Vai disponibilizar pra baixar? Vocês estão pensando?
Ah, cara, eu estudo sua política de baixa aí, cara.
Então, a ideia é, na verdade, disponibilizar, assim, todos mesmo, assim. Então, a gente vai liberar o CD na internet pra poder baixar, a gente vai colocar as músicas com as letras no YouTube, todas elas. É, a gente vai ter os CDs físicos pra vender também nos shows, se a galera quiser, a gente vai deixar a gente pra fazer merchandising nos shows. No site, a gente vai colocar contato pra poder vender também, então, assim.
É, a gente tem o diretor já fazer o videoclipe, né? Não, já tem que fazer isso.
Mexerica,
né? Ah, vocês vão fazer um videoclipe? Que bacana, de que música, cara?
É, então, da Atitude J.
Maneiro.
É que abre o CD.
Vai ser, né? É, a música que abre o CD, e ela é uma música bem...
É uma música direta, assim.
Bem direta, assim. Eu acho que ela mostra bem a cara da gente também, então a gente meio que decidiu que seria uma música bacana pra gente investir no videoclipe.
Não, legal. Mas isso aí já não tem previsão, vai sair junto com o lançamento do CD?
Junto com o lançamento não, mas a gente espera que logo na sequência.
É, verdade. Ah, tá.
Ainda esse ano, então, vamos dizer assim.
Sim, sem dúvida nenhuma. A meta é que a gente conclua toda essa parte de lançamento de material de divulgação, tanto o CD quanto o videoclipe, material de internet, tudo esse ano. Sem falta.
Oh, bacana, legal.
E aí, japonês?
Só.
Já olhando pro relógio. Já.
Acho que é só, né, cara?
Então, acho que é isso aí. Vamos fechar o cast aí.
Vai fazer como? A gente agradece, manda eles falarem o que vocês preferem.
Ah, não, corta na cara deles. Não, corta. Deixa o Gustavo começar a falar e corta.
Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado.
Não, mas deixa na hora que for dar os contatos, vai ficar mais legal.
Isso.
Boa.
Você já tem uma em mente qual que é a música que vai tocar?
Você escolhe, você é o líder. Ah, tá vendo? Eu... nós estamos na dúvida entre a aposta e o meio do problema, mas eu acho que de repente é a aposta, porque a meio do problema ela é mais ou menos na onda da Você Nunca Me Entendeu, a gente já tocou assim.
É, é meio comprido.
Ô, Shinji, você lembra da aposta da...
Eu lembro. Essa aposta é uma coisa que eu vou queimar por causa dela. Eu vou queimar por causa dela.
Boiola.
Por quê, cara?
Hã?
Porque, é que é o seguinte, cara. É, na Federal tinha uma menina que era muito chata e muito feia. E ela tinha um namorado assim, normal. Então, pra gente, ele só podia estar namorando com ele por causa de aposta.
Maldade.
É, pois é. Então o apelido da menina virou aposta.
É, maldade. Todo mundo chamava ela de aposta. Você também vai queimar, viu, João?
Não, não vou queimar nada, cara. Eu não zoava com ela.
É mesma coisa a sapo boi. Você nunca chamou ela de sapo boi?
Não, não chamava ela de sapo boi. Mas eu chamava a outra de galera. Tinha uma mina que era. É, porque era da galera. Não é. Ela era tão gorda.
Era natural, né? Quando ela chegava, elas chegavam.
Não, aí tipo, ela ia com a camisa do Legião Urbana, daí o pessoal falava, pô, mó galera veio com a camisa do Legião Urbana hoje.
Caralho. Sacanagem. Mas, Shinji, eu preciso falar uma coisa pra você.
Fale.
Você tem que lembrar de uma coisa. Que pra você vencer, você tem que apostar.
É, exatamente.
Ah, malandro. É a letra da música.
Aí. Vamos de aposta, em homenagem ao Shinji. Tá
mesmo. É. Fechou então, cara. Valeu, aí, valeu, brigadão.
Aí, então, aí agora, aí o meio do problema, fica o convite pra galera ouvir no CD.
Exatamente.
Sim, sim.
É? Beleza, então, o pessoal aí da Shock DB, muito obrigado mesmo. Esse papo aí foi divertido pra cacete. O pessoal te deseja muita sorte aí pra vocês, força. E
obrigado,
quando estiver aí liberado, entre em contato aí de novo pra gente, né, ver se a gente faz mais uma ajuda aí na divulgação.
Pois é.
Maravilha.
Convida a gente pros shows também. Abraço pra vocês, viu? Silvio, Gustavo. E pra quem tá ouvindo também, um abraço. Obrigado.
E valeu, um abraço.
A gente fez um outro cast.
É, com certeza. E hoje vocês têm alguma agenda ou previsão pra shows, ou vocês estão parados só focado no, na gravação mesmo do CD aí? Você já tem alguma...
Então, por enquanto, então. A gente tá esperando o trabalho ficar pronto, finalizado. Tá, agora a gente vai correr atrás disso, entendeu?
Ah, beleza. Então a gente consegue essas informações aí depois do MySpace e tal. Isso aqui é pra colocar pro pessoal.
Sim, com certeza.
Pode, o Silvio até tentou responder essa pergunta, mas o Gustavo não deixou, cara.
Opa! Como assim? Como é que ela impediu?
Quieto, servo.
Se eles tivessem num canal separado aqui no Skype, a gente podia, né, dar um mute ali, né, pra tentar ajudar a democracia mundial, mas...
Você tem que entender uma coisa. Você lembra quando a gente foi assistir o show do Talisman? Que a gente foi conversar com o baixista, o Marcel?
Uhum.
Lembra quando o Jeff Scott Soto apareceu e ele falou: o mestre está me chamando. Com
licença. Puta, pode crer, cara.
É isso assim, foi, que funciona.
Isso
é
foi
assim,
épico, cara.
Como é que foi? Não, o Jeff Scott Soto falou o quê?
Não. A gente, no show do Talisman, a gente tava conversando com o baixista, o Marcel.
O que morreu, né?
Que faleceu, o finado Marcel, grandíssimo baixista, um dos melhores baixistas que eu já vi, mas enfim. Ele tava conversando com a gente, trocando uma ideia.
Simpático. A gente no palco, né? A gente subiu literalmente no palco e tava falando com ele.
Depois do show, assim. É. Não, aliás, foi um momento memorável, assim, pra gente, né? Que a gente é extremamente fã de Talisman, enfim. E ele conversando com a gente, mó papo. Aí o Jeff Scott Soto apareceu no corredor do lado, assim, chamou ele pra alguma coisa, assim. Aí,
Master's Calling.
Foi embora. Master's Calling.
Cabeça baixa, né, assim, tipo.
É, mas chegou o Jeff, assim, deu uma olhadinha, assim, meio, tipo,
vamos, vambora.
Não precisou nem falar, né, só olhou pra ele.
É, tipo mãe, né, não precisa brigar, é só olhar.
Só que, olha, numa boa, cara, o Jeff tá solto com quase 2 metros de altura, bicho, acho que até eu falaria a mesma coisa, né.
Sentiu tesão aqui,
não...
meu.
Não.
Reprimido. Isso, obrigado por participar.
Obrigado pela oportunidade, por essa entrevista, foi super legal. E logo mais a gente vai estar com novas informações e notícias aí.
Beleza, e vocês estão com... Vou ver se a gente marca outros casts aí, falar de outros assuntos também.
Pô, pode ter certeza, cara. A hora que vocês quiserem. Então, tamo aí pra isso.
Manda aqui e-mail esperto e a gente combina.
Tá joia, então, valeu.
Obrigadão por ter aceitado e vamos agora finalizar com a aposta.
Oh, yeah.
que nem o Pimpolho falou, a mulher que inventou o boquete era a mulher.
Pimpolho é o guitarrista dessa banda que eu falei que eu vou indicar aí pra vocês. Meu, o moleque é uma figura, cara. Ele falou, como é que é? As três maiores invenções da Terra é o boquete, o que mais?
O boquete, o piano.
É o boquete e o piano e...
E eu acho que o elevador, a escada rolante.
A escada rolante. Ele falou, os caras, meu, o cara que inventou a escada rolante, a mulher que inventou o boquete, o cara que inventou o piano, são os três maiores inventores.
Né? Pausa pro pipi, já vem.
Pipi.
O que é isso, café ou chá?
Café pipi. Ou chá, pipi. Pô, acabou a cerveja, não acredito, velho.
Cara, a diferença entre eu e você agora, assim, é o seguinte, se eu quiser levantar e ir lá tomar mais um Nescau, eu consigo, você não.
Você pode continuar tomando a mesma bebida que você começou, né?
Tá vendo? O único problema é se eu tomar mais um copo de Nescau, quem não vai te suportar vai ser a loira depois na cama ali do meu lado.
Ah, que nojo, nossa, velho. Você é podre, velho.
Ah, mas se tá peidando do lado, já tá, o relacionamento tá forte, gente.
Então. Tá forte, tá maneiro.
Não tem coisa pior, começo de namoro, você segurar seus peidos, né, cara? Coisa horrível isso. A relação amadurece que você pode peidar e beleza. Tô peidando aí, ó. Foda-se.
Não, mas isso aí rola uma... Como que fala? Quando os dois lados... Ai, fugiu a palavra agora.
Peidam juntos?
É, mais ou menos isso.
Compartilham, né? Do mesmo tempo.
Isso é um direito compartilhado, cara.
Ela peida também já.
É, porque todo mundo, né? Graças a Deus. Todo mundo aqui tem intestino e digere, né?
Você tá falando de peido?
É.
É.
Caralho.
Que nem meu pai fala, até o papa peida. Por que eu não posso peidar?
Peida e caga.
Não, o papa não peida. O papa não tem cu. Cu é coisa do demônio. Just say goodbye.